A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, M630, aqui é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui no estúdio sobre como educar as crianças em casa em tempos de coronavírus. Quem está comigo para essa entrevista é a psicopedagoga Flávia Maoski. E ela vai conversar conosco a partir de agora. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Flávia Maoski.
Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês.
Bom, Flávia, com a rotina escolar paralisada, né, devido a essa pandemia do coronavírus, muitas famílias estão tendo dificuldades em fazer as tarefas da escola em casa. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse, né, neste momento em que é fundamental ficar em casa e as aulas suspensas, como primeiramente, explicar para as crianças sobre o momento e sobre a Covid-19.
Olha, o ideal sempre é falar a verdade para as crianças e procurar não dramatizar muito, né? Falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o vírus, uma bactéria invisível que as crianças podem ter, mas não têm sintomas. Enfim, explicar a verdade sem dramatizar. A criança não precisa saber de número de mortos, a criança não precisa saber dessas informações, né? Muitos adultos não estão sabendo lidar com isso, imagine as crianças que ainda estão num processo de formação.
Uhum. E de preferência, então, que as crianças não acompanhem noticiários na TV, mas sim tirar as dúvidas com conversas francas.
Exatamente, evitar ficar com a televisão muito tempo ligada, a criança não tem filtro, então isso vai causar ainda um estresse ainda maior para elas. Já está difícil ficar em casa, ainda ficar ouvindo informação difícil e ruim, isso só vai causar um estresse em casa.
Bom, pensando no estudo das crianças, né, já que as aulas estão suspensas, como as famílias podem auxiliar seus filhos com a rotina de estudos em casa?
O ideal é sentar em família e juntos estipular um cronograma do dia a dia, com as atividades. Ou faz um cronograma da semana, então junto com o filho estipular o horário que vai estudar, o horário que vai ter tempo livre, o horário que vai ficar na internet, no videogame, enfim, fazer um cronograma e tentar seguir a rotina.
Manter a rotina e sem deixar o estudo de lado.
Exatamente. Lógico que respeitando o momento de cada um. Tem dias que a criança está um pouquinho mais estressada, não precisa fazer todo dia, faz no dia seguinte. Mas o ideal é ter uma rotina, né? As crianças já estão muito tempo em casa, já passou o oba-oba, agora começa a ficar entediante. Então, fazer uma rotina e seguir o cronograma, isso é o ideal.
Seria o primeiro passo.
Exatamente, o primeiro passo, sentar junto e fazer junto o cronograma. Em seguida, tentar acompanhar o cronograma feito em família.
É normal que as crianças estejam sem paciência neste momento para os estudos, principalmente?
Com certeza, normal. A gente está vivendo um momento atípico no mundo inteiro, né? Não é comum ficar em casa, já passou toda a alegria de não estar indo para a escola. Então a criança começa a ficar impaciente de estar em casa o dia inteiro.
E como que os pais e familiares podem amenizar isso?
Bom, primeiro respeitando o momento do seu filho. Né? Se a criança está num dia um pouco mais estressada, irritada, não faça atividade. Faça atividade no dia seguinte, né? Mas mostre a importância de fazer as atividades, de seguir os estudos da escola, porque uma hora tudo isso vai passar e quando voltar à normalidade, as crianças têm que também ter aprendido alguma coisa disso.
E as escolas estão mantendo, não é mesmo, Flávia, esse cronograma de atividades, de lição de casa e estudo para as crianças?
Sim, muitas escolas estão. Algumas escolas deram durante essas 2 semanas que passaram agora como férias de julho, e agora na próxima semana vão iniciar com as atividades em casa. Né? Cada escola está fazendo de uma forma, mas é importante dizer que as escolas particulares, por exemplo, elas estão dando opcional para a família. Então, a família pode fazer os estudos em casa, ou quando retomarmos as aulas, as escolas também vão retomar isso em sala de aula, né? Então não precisa ficar numa cobrança muito grande. Lógico, a criança tem que fazer, mas não fique cobrando muito, isso só vai causar um estresse para a família toda.
Até porque, né, Flávia, muitos pais estão sobrecarregados com o trabalho em casa, com os filhos em casa, com a rotina de casa e ainda Exatamente. Precisam auxiliar nas tarefas escolares. Eu gostaria, então, para voltar um pouco para os pais também, para os familiares, né? Que Uhum. mensagem passar para todos, numa maneira de se organizar melhor e lidar com tudo isso ao mesmo tempo?
Uhum. Primeiro assim, respeite o momento que o mundo está passando, respeite o sentimento que vocês estão tendo, não se cobrem, não se julguem se vocês não estão conseguindo realizar as atividades, né? Eu sei que muitos pais, além de toda a tarefa de casa, têm o trabalho que estão fazendo home office, né? Estão fazendo o trabalho em casa.
Exato.
Então, relembrem que todos esses conteúdos vão ser passados depois quando as aulas se retomarem. Então, não fiquem muito na cobrança. Façam, mas sem cobrar. E procurem ter esse momento. É um tempo que vocês têm para ficar com os filhos também. Vamos ver o lado positivo disso. Quantos pais trabalham o dia inteiro e não têm tempo de ficar com seus filhos? Então, aproveitem também desse tempinho. Coloquem lá no cronograma um horário que vocês possam estudar juntos ou fazer uma atividade gostosa juntos. Aproveitem esse momento em família.
Muitos pais não estavam nem acostumados com essa rotina, né?
Exatamente. Tem muitos pais que saem de manhã e voltam à noite quando o filho já está dormindo. Então aproveitem também esse momento, né? Vamos tentar ver as coisas boas que estão acontecendo.
É um momento de estreitar a relação, os laços, um momento de se voltar mais para dentro da sua própria família?
Com certeza, com certeza. Né, é um momento de sentar junto, conversar, também deixar o filho expor o que está sentindo. Né? Muitos pais só querem falar e dar ordens, mas por que não sentar e escutar um filho adolescente, por exemplo, né? Ouvir um pouquinho do que eles estão sentindo, tentar auxiliá-los nos sentimentos que eles também devem ter por dentro do corpinho.
Bom, é importante também manter, no meio desse cronograma que você falou, da rotina de atividades, momentos para lazer entre família dentro de casa?
Sim, com certeza. Uma dica que eu dou para muitos pais que eles adoram é façam uma gincana em casa. Estamos juntos, sentem, façam uma regra de gincana, gincana semanal. Então divide meninos e meninas, ou mãe e filho, pai e filha, enfim, cada um tem uma atividade para fazer, pontos que ganham. Então quem tira a mesa ganha 5 pontos. A família, o pai e o filho que fazem o almoço ganham mais tantos pontos. Então façam uma gincana em casa, façam atividades prazerosas. E no final da semana juntem, quem somou mais pontos ganha um prêmio. Enfim, tentem utilizar da criatividade para fazer momentos agradáveis em família, que fiquem boas recordações.
Até porque há diversos tipos de atividades, não é mesmo? Que podem ser realizadas dentro de casa.
Sim, diversas, desde da tarefa do dia a dia de casa, para auxiliar a mãe, né, que tem que fazer tudo sozinha, por que não dividir isso com os filhos, até sentar junto e jogar um jogo que todo mundo goste. Tudo isso faz parte das atividades de prazer, né? Tem que lembrar que tudo pode ser um prazer.
Falando em jogo, em atividades, em lazer, a criança que gosta de internet, Flávia, né? Uma outra questão também. Os jogos, a internet, os filmes, as séries, como lidar também com isso?
Tudo sem ser excesso é o ideal. Então, fazendo um cronograma, mais uma vez eu repito isso, porque se a criança colocar lá, olha, eu vou ficar 1 hora na internet, 1 hora eu vou estudar, 1 hora eu vou ver vou jogar um jogo no videogame, ou vou ver uma série. Então, tudo em excesso é prejudicial. Agora, se for estipulados os horários, Por que não? A gente tem que lembrar que a gente está num momento atípico. Ninguém pode sair de casa. Então, também proibir não é o ideal, né? Juntos estipularem horários, assim acredito que a família vai conseguir viver numa harmonia melhor.
Então, Flávia, aproveitando, muitas famílias, por estarem em casa nessa quarentena, acabam que mudando os hábitos de horários. Então, a gente percebe muitos jovens, crianças, muitas vezes trocando o dia pela noite, assistindo filmes até tarde, na madrugada, a própria família se movimentando durante a noite. Há casos assim já, não é mesmo?
Sim, com certeza, infelizmente, mas os pais têm que lembrar que tudo isso vai passar e que a rotina de horário faz diferença, tanto no processo de aprendizagem, a criança que vai aprender, ela precisa ter descansado de noite para conseguir estudar de dia. Então tem que ser respeitado todos os horários, né? Não é férias, a gente não está num momento de férias. Lógico que a gente tem que respeitar o sentimento de cada um, mas seguir um cronograma de horários é o ideal para a saúde mental de todos.
Agora, crianças com problemas cognitivos, Flávia, ou com algum outro tipo, de deficiência, elas pedem algum cuidado especial neste momento de uma pandemia?
Olha, com certeza, né? Essas crianças, elas muitas têm problemas respiratórios, então tem que ser tomado um cuidado melhor, mas também não sufocar tanto essa criança. A criança que tem alguma dificuldade, que é especial, os pais geralmente ficam muito em cima. E como vão ficar ficam em casa o dia inteiro, o ideal é deixar um tempo livre para essas crianças também. Tem que explicar o que está acontecendo, porque muitos pais acham que por ser especial a criança não entende. Não, ela entende sim. Então, lógico, cada criança tem suas necessidades. Então, explicar certinho o que está acontecendo com relação ao mundo, por que a criança não está saindo de casa, por que ela não está indo para as terapias. Mas também deixar ela num tempinho livre, fazer o cronograma de atividades, mostrar o momento que ela vai fazer uma atividade, o momento que ela vai ficar sem fazer atividade, enfim. É importante também explicar para essas crianças.
Então, as explicações sobre o que é o vírus, o que está acontecendo, ou seja, situar a criança da situação e também o auxílio, com tarefas, podem ser as mesmas de uma criança normal.
Sim, com certeza. Podem. Lógico que depende muito de cada patologia, né? Cada criança tem uma patologia diferente da outra, mas é preciso explicar. Essas crianças também têm voz ativa, elas sabem, elas são um ser, né? Elas precisam saber o que está acontecendo.
Uhum. Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a psicopedagoga Flávia Maoski e ela está trazendo dicas, orientações sobre como educar e manter as crianças em casa em tempos da pandemia de coronavírus. Flávia, como psicopedagoga, como é que você está adaptando a sua rotina de atendimentos?
Olha, muitos pacientes estão sendo atendidos online. Outros pacientes, porque eu não atendo só crianças especiais, né? Mas as crianças especiais que estão tendo crises, eu estou atendendo no consultório, na clínica. A clínica tem diversas terapias, mas nesse momento eu fechei e eu só estou atendendo crianças com crises. Então, a criança é atendida no consultório individualmente, somente ela, com todos os cuidados de saúde, esterilização, enfim.
Então, para as crianças que possam ter crises em casa e os pais ficarem sem saber o que fazer neste momento, como ficam os casos mais críticos? Que orientação você dá aos familiares?
Olha, o ideal é procurar sair um pouco, nem que seja de carro. A criança especial que está muito tempo em casa, ela acaba não entendendo o que está acontecendo e acaba sendo agressiva muitas vezes com o pai e com a mãe. Então, se não tem a possibilidade de ir numa clínica onde vai ser atendido individualmente, procura sair um pouquinho, dar uma volta de carro, dar uma volta a pé em algum lugar onde não tenha pessoas, tirar um pouquinho a criança do lugar onde ela está, facilita no momento de crise. E também, uma coisa importante que eu tenho que falar para esses pais,
sim,
é evitar de ficar com muita cobrança ou ficar em cima dessa criança o tempo inteiro. A criança especial, o pai acaba sufocando a criança, ela precisa ter um momento tranquilo. Então deixa a criança sozinha um pouquinho, deixa ela assistir um vídeo que ela gosta, ou fazer alguma coisa que ela goste, tranquila, não sufoque tanto essa criança.
Então, e crianças que moram em condomínios, em prédios, deixar a criança descer um pouco, tomar sol, ou ver até um colega no pátio desse condomínio, também pode?
Olha, a maioria dos prédios, edifícios, eles bloquearam todos os acessos, né? Porque, pensa, um prédio que tem 20 andares, 4 por andar, são várias crianças que vão acabar tendo contato. Então, o ideal é não ter contato mesmo. Mas precisa sim descer, tomar um sol, evitar de ter contato, mas descer, respirar, dar uma volta andando, sem que a criança tenha o contato com outra criança. O ideal é sempre que o pai acompanhe durante essas voltas.
Agora, pensando em quem tem um animal de estimação, morando em casa ou em prédio, também é importante para a criança e para o animal de estimação ter esse momento de descontração, de tomar um sol, de dar uma volta de carro, de ver um movimento na rua?
Sim, com certeza, né? Para a saúde mental de todos. A gente também não precisa ficar em casa 24 horas. Dê seu tempinho, pega o carro, dá uma volta, sai caminhando a pé, né? Lógico, com todos os cuidados, se possível, proteja sua boca, leve um álcool gel ou um álcool mesmo, que você possa esterilizar suas mãos. Com cuidado, tudo é possível.
E brincar com animal de estimação também é uma saída para entreter as crianças, não é mesmo?
Sim, com certeza. Os animais, eles trazem tranquilidade. Então, brinque com o seu bichinho de estimação, aproveite também esse momento para levar ele passear um pouquinho ou fazer uma atividade em casa com ele mesmo. Aproveitem deles para tirar esse estresse de casa.
Então, o animal também pode apresentar um comportamento parecido com o do dono ou sentir o que aquela família está passando e sentindo, já que estão todos dentro de casa 24 horas por dia?
Sim, né? Eu não sou especialista nisso, mas muitos Sim. dizem que o animal, ele tem as características do dono. Então, se o animal está dentro de casa, em uma casa de extremo estresse, onde tem muita gritaria, falta de paciência, isso acaba transmitindo para o animal. Então, ele também acaba ficando agressivo. Então, tem que cuidar da energia da casa inteira. Então, evita ficar com a televisão ligada por muito tempo, coloca um som gostoso, né? Lógico, a gente não pode evitar de ouvir o que está acontecendo no mundo, mas pare um momento que você consiga ouvir a televisão sem os filhos estarem perto, só para vocês saberem o que está acontecendo. Mas procurem colocar filmes agradáveis, músicas agradáveis, para que o ambiente da casa seja leve.
Música também é uma saída nesse momento.
Ótimo. Música é ótimo. Inclusive para atividade de lazer, por que não colocar uma música agradável e todo mundo dançar na sala, arrasta o sofá, faz uma discoteca em casa, enfim, tudo isso anima, né? A gente tem que preservar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos ouvir coisas agradáveis um pouco.
Bom, pensando aí no término dessa pandemia, Flávia, podemos falar como podemos imaginar o retorno à vida normal, o retorno às aulas dessas crianças?
Olha, todas as escolas vão ter que fazer uma adaptação para isso, né? O retorno das crianças nas escolas vai exigir uma adaptação na higiene. Então, não sei como que ainda os professores vão fazer, mas provavelmente as carteiras não vão poder ficar grudadas umas nas outras, esterilizar todos os materiais, evitar beijos e abraços. Com relação aos conteúdos aplicados em casa, os professores também vão ter que retomar isso, porque cada pai vai ensinar seu filho do seu jeito. As metodologias que nós tivemos quando éramos crianças não são mais aplicadas hoje em dia. Então, as escolas vão ter que retomar também todos esses conteúdos.
Sim. Bom, ouvimos muitos pais relatando, né, que as crianças estão com saudades da escola, então elas começam a se queixar, que querem ver os amigos, querem ir para escolas. Além de tudo isso, a saudade dos avós. Como acalmar as crianças nesse momento, Flávia?
Utilizando a internet como ferramenta para amenizar essa saudade. Então, façam vídeos, conferência, liguem, deixe a criança ligar para o avô, para o amigo, combinem um horário para fazer aqueles vídeos que várias crianças aparecem, ou a família inteira aparece, para também amenizar um pouco essa dor e esse sentimento de saudade, né? Mostrar que está tudo bem, que os amigos estão bem, que os avós estão bem e que está todo mundo em casa seguro.
E para aquelas crianças que já estão apresentando sintomas de medo, como lidar, como acalmar?
Olha, importante mostrar que estamos cuidando uns dos outros, então por isso que a gente está em casa, mas que está tudo bem, que se a gente ficar em casa lavando a mãozinha, evitar de ter contato com os outros, o vírus vai acabar indo embora. Então pode também, dependendo da idade da criança, fantasiar um pouco essa história, não deixar tão traumatizante assim, né? Conta uma história de um vírus, que o vírus está aqui no Brasil, mas que os pais e as crianças vão combater esse vírus, enfim, tentar fantasiar um pouquinho, mostrar que não precisa ter medo, que tudo isso vai passar e tudo isso vai ficar bem.
Sim. Até porque muitas crianças começam a apresentar medo de pegar o vírus, né? Pensando nos parentes ou nos amigos, medo de que algum amigo acabe contraindo a doença, ou medo até mesmo, Flávia, que eu acho mais importante ainda a gente falar também, medo de sair de casa. Como lidar com isso?
Exatamente. Então, evitar ouvir tanta informação negativa. A gente tem que se cuidar também. Às vezes, quando a gente está conversando no telefone com um amigo e a criança está do lado, ela está ouvindo tudo que você está falando. Então, procure também cuidar com o que vocês falam dentro de casa, porque a criança não tem filtro. Ela acha que realmente todo mundo vai morrer, que já morreu não sei quantas pessoas, e vai acabar começando criando esse medo de sair de casa. Então, amenizar um pouco, né? A criança não precisa saber de tudo que está acontecendo.
Por mais que a criança esteja distraída, brincando, fazendo alguma outra atividade, ela está ligada, tentando ouvir e entender o que os pais possam estar conversando?
Sim, a todo momento, desde a criança pequenininha até o adolescente. Então, ela está ouvindo um vídeo na internet, mas está ouvindo o que a mãe está falando no telefone. A criança fica muito ligada no que a mãe e o pai falam. E a mãe e o pai são referência para eles, né? São o porto seguro. Então, se vê que a mãe ou o pai estão ficando preocupados com toda essa situação, a criança acaba ficando também.
A partir de que idade pode-se conversar sobre este assunto com a criança?
A partir de 2 anos de idade, então a partir de que a criança já se entende como um ser no mundo, ela já precisa saber. Lógico que para cada idade precisa ser contado de uma forma, né? Uma criança pequenininha, então fantasiar uma história sobre o que está acontecendo. A criança um pouco maior, explicar sobre o que está acontecendo, ouvi-la também, né? Então pergunte se a criança tem alguma dúvida, se ela quer saber de alguma coisa.
Uma vez que os nossos alunos brasileiros estão todos em casa por um longo período já, não sabemos até quando, não é mesmo, Flávia? É importante estimular as conversas que criam conexões mais positivas entre os familiares do que ficar se atendo apenas ao assunto do momento a todo instante?
Com certeza. Então, aproveitar esses momentos em família para ter uma conexão com o filho. Perguntar sobre os amigos da escola, perguntar sobre os sentimentos que eles têm. Então, fazer com que as crianças deem voz aos sentimentos. Procurem fazer desses momentos, momentos agradáveis, de conexão mesmo.
Qual o impacto dessa pandemia, na sua opinião, na nossa educação brasileira?
Olha, é muito difícil ainda de falar sobre impacto, porque a gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar. Né? Se daqui um mês as aulas retornarem, possivelmente tudo volte ao normal. Agora, se ficarmos 2, 3 meses, é difícil de dizer o que realmente vai acontecer com a educação do Brasil esse ano, né? Mas lembrar que somos seres humanos, não vai fazer diferença alguma um ano na vida dos nossos filhos. O importante é a gente ter saúde mental. Então, lembrar e fazer com que todos fiquem bem psicologicamente.
Então, e para os jovens, que neste ano estão se preparando para o vestibular e para o Enem?
Os adolescentes, eles têm um pouco mais de autonomia. Então, eu sei que as escolas, elas estão dando essas aulas online, eles conseguem entrar e acessar online, tirarem as dúvidas. Então, eu acho que para as crianças maiores, o impacto vai ser menor. Né? Lógico que a Secretaria da Educação vai ter que rever isso mais para frente, quando tudo acabar, e dependendo muito do tempo que vamos ter que ficar em casa. Mas para os adolescentes, continue seguindo a rotina do dia, façam seus estudos, tem tempo também livre para fazer alguma atividade de lazer, mas foquem nos estudos.
Bom, Flávia, eu gostaria que você ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Olha, a mensagem que eu quero deixar para os pais é: procurem ver sempre o lado positivo, né? Aproveitem esse momento em casa para interagir em família, fazer uma conexão com a sua mulher, com o seu filho. Procurem fazer com que esse tempo em casa fique em memórias positivas, mais para frente, para vocês recordarem desse tempo que vocês estão em casa, dos bons momentos que vocês tiveram em família.
Tá certo, então. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, a psicopedagoga Flávia Maoski. Muito obrigada.
Obrigada a você.
Até uma próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano, este é o programa Justiça para Todos. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.